K521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Muito boa tarde, Gabriel Dias, ouvinte internauta aqui da Pan, esse boa camisa tarde, 10. É, né? Muito boa tarde, começando mais uma tarde de sexta-feira e véspera de clássico, né? Amanhã tem um grande clássico, tem São Paulo e Santos no Morumbi às 18 horas, 6 horas da tarde, um grande jogo, a cobertura total, absoluta aqui da Jovem Pan, meu caro amigo Gabriel Dias.
E no domingo a gente tem a final da Copa do Brasil, hein? O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1-0. Nesse domingo o jogo vai ser às 18 horas, então é um horário um pouquinho diferente para quem acompanha o futebol no domingo, né? E claro que o Palmeiras tem essa vantagem no jogo da volta, no Allianz Parque. Se o Grêmio for o campeão, pode se igualar ao número de conquistas que tem o Cruzeiro na Copa do Brasil. Se não, o Palmeiras será o campeão e é também um jogo importante para o Grêmio saber se vai para Libertadores de maneira direta ou apenas para pré-Libertadores. Então tem esse grande jogo, domingo, cobertura da Jovem Pan a partir das 3h30 da tarde para Palmeiras e Grêmio, Rafael Tebas.
É um grande jogo, realmente. Eu sempre lembro que o Grêmio, né, perdeu para o Palmeiras em Porto Alegre e, por isso, em tese, o Verdão tem a vantagem. Mas eu lembro de 2019, na Copa Libertadores da América, o Palmeiras foi eliminado pelo Grêmio numa situação relativamente parecida. Venceu o jogo em Porto Alegre, depois perdeu no Pacaembu por 2-1 e foi eliminado. Ou
sábado
seja,
que nós teremos...
confronto aberto para domingo na final e sábado tem clássico.
Não, mas antes disso, no Jovem Pan Esportes tem 1-1 sobre Palmeiras e Grêmio.
Exatamente. O Grêmio é campeão, gente. Anotem aí, anotem.
Meio-dia e 30, não lembro o horário, você e o Nilson debateram sobre Palmeiras ou o Grêmio.
Eu,
né?
Contra o Nilson César.
Então tá bom. Meio-dia e 2 aqui no Camisa 10, olha só, o rejunte da sua cozinha, do seu banheiro ou da sua casa tá com um aspecto sujo ou mofo ou com desgaste? Conheça o Zap Cores Fortaleza, um rejunte líquido de fácil aplicação que você mesmo consegue utilizar para renovar o seu ambiente com muitas cores que deixam o seu ambiente limpo, renovado, de cara nova. Peça pela marca Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para sua casa. E você segue nas redes sociais Produtos Fortaleza e acompanha todas as novidades.
Que beleza, né? Muito, muito legal. Agora, Gabriel Dias, essas informações do São Paulo agora no Camisa, meio-dia 3. Para quem acompanha na Panflix, no canal do YouTube, no rádio, Giovanni Chacon vem aí para conversar com a gente. Como é que tá aí no CT do São Paulo, Chacon? Boa tarde.
Boa tarde, Tebas. Boa tarde, meu caro Gabriel Dias. Pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, tem uma movimentação de torcedor aqui do lado. Tiveram alguns outros que foram tirar foto, enfim. É, fica aquele carinho do torcedor, né, quando passa pelo CT, quer tirar aquela foto, enfim, e já participaram por aqui tirando essa foto. Bom, São Paulo, depois de vencer, voltou à capital paulista, treina agora pensando no duelo de amanhã, duelo contra o Santos, clássico que acontece no estádio do Morumbi. Jogo importante para o São Paulo, terceiro da temporada e já logo com um clássico. E o tricolor buscando mais um resultado positivo, venceu por 4-0, a equipe da Inter de Limeira, claro, uma equipe mais frágil, e vai agora no primeiro clássico, o Hernán Crespo, encarando o seu primeiro clássico, o Hernán Crespo, que celebrou a vitória, claro, sem dúvida nenhuma, mas fala que tem tempo, as coisas precisam de tempo. E é assim que o São Paulo trabalha com tempo dentro e fora de campo, porque corre contra o tempo para anunciar e acertar alguns reforços. Já está confirmada a chegada de Orejuela, deve ser anunciado ainda hoje, nas próximas horas. Ele que chegou ontem na capital paulista, vindo de Belo Horizonte para assinar e passar por exames médicos. Então, Orejuela chega até o final de 2024. Quem está chegando, pode chegar, é Miranda, zagueiro, que estava no futebol chinês, no Jiangsu Suning. Aí mudou o nome para só Jiangsu, né, Futebol Clube. O time acabou falindo, não tem mais condição. Então, acabaram os contratos sendo rescindidos. O Miranda livre no mercado, São Paulo fazendo uma proposta de produtividade. O Miranda que está aí, então, já na fase final de carreira e podendo voltar ao São Paulo, ele que brilhou ali no momento bem vitorioso São Paulo no Campeonato Brasileiro.
Não foi 2006, só o São Paulo 7, que 8. Fez proposta, né, Chacon?
Oi?
Não foi só o São Paulo que fez proposta ao Miranda, né?
Não. Tem uma campanha aí nas redes sociais para que o Miranda também vá ao Coritiba, que foi o time que o revelou. Mas tem outros dois nomes que a reportagem da Jovem Pan foi atrás e que o Miranda também teria recebido propostas, que é Atlético Mineiro e também o Flamengo. Mas aquele contato inicial apenas, né? Não necessariamente uma proposta mais concreta. São Paulo fez uma proposta. Internamente, o São Paulo acredita que há positividade para ter negócio. Então, Miranda podendo ser um reforço. São Paulo chegaria sem mexer naquele montante que o São Paulo destina para contratações, né? Então, o São Paulo podendo aí não gastar tanto com Miranda, fazer só o pagamento do salário de fato. Outros nomes, o Gabriel Neves, né? Um atleta que está mais com o nome mais ativa. São Paulo esteve próximo de um acerto, já se acertou com o atleta e com o staff do atleta, mas ainda não se acertou só com o principal, que é o Nacional, dono do passe do Gabriel Neves. São Paulo deve fazer uma proposta aí na casa de 14, 15 milhões de reais por 50% dos direitos federativos de Gabriel Neves, volante muito promissor, que está na mira também de outros clubes aqui no Brasil, um deles o Internacional de Porto Alegre. Por fim, o Canu. Negociação já esfriou, não existe mais negociação. São Paulo não deve contratar o Canu, ainda mais com a chegada do Miranda na equipe de São Paulo, uma provável chegada do Miranda na equipe de São Paulo. Esse é o Tricolor se movimentando no mercado financeiro. Amanhã tem clássico, o Tricolor treina na parte da tarde de hoje e aí define o time para amanhã, o jogo importante contra a equipe do Santos. A provável escalação, o ouvinte internauta da Jovem Pan vai poder acompanhar durante a programação da PAN. A gente traz mais detalhes.
Ô Chacão, você trouxe essa informação importante de que outras equipes também têm interesse no futebol no Miranda. Nesse caso específico, portanto, Chacão, te pergunto o seguinte, né? O fato do Miranda ser identificado com o São Paulo pode ajudar o São Paulo nessa negociação com o zagueiro, que é um ídolo do clube, Chaconzitos?
Ele ficou por pouco tempo no São Paulo, né? Não sei se entra numa galeria assim de ídolos, mas é um jogador que foi muito importante, tem uma grande habilidade, seleção brasileira, enfim, uma história muito rica também no futebol europeu, Atlético de Madrid, Inter de Milão, enfim, dispensa apresentações. Também ele tem uma identificação, um carinho muito grande pelo Coritiba, né? Mas isso não necessariamente garante que ele fique pendendo para o São Paulo ao invés do Coritiba ou vice-versa. O São Paulo, claro, conta muito com o aporte financeiro que está colocando no Miranda, né? Uma aposta no Miranda, não é um salário tão baixo assim, para cima de R$400 mil e também algumas metas de partida, né? Então, não tomou gol, marcou gol, ganha tanto. Tem tudo isso envolvendo essa negociação com o Miranda. Mas, claro, que o carinho que ele tem, até por ser um clube que ele saiu vitorioso, o Miranda pode pender um pouco mais para o São Paulo, que também tem um projeto muito bom e precisa de nomes na zaga, né? Claro, tem aí o Valse voltando de lesão, mas vai utilizar uma linha de três zagueiros. Então, às vezes, esse desgaste, a utilização sempre de três zagueiros, cria a necessidade que precise de um zagueiro a mais. Então, por tudo isso, por todo esse contexto, Miranda pode pintar sim no São Paulo.
O Diogo nos avisa aqui ao fundo também que o Miranda disse que quer ver essa proposta aí do Coritiba, né? Que foi o time que formou ele como jogador. E aí, se for uma proposta que pese, né?
Muito ele pode optar pelo Coritiba
porque não
também.
Dá pra vir pro São Paulo, imagina. O que os caras estão jogando em pedras no Daniel Alves, imagina, né? Qualquer vezes, cara que chega aqui no São Paulo vai tomar pedrada.
Às vezes pesa mais até o projeto do que o fator financeiro, né, Gabriel? Isso também é muito importante, até porque é um jogador que, como disse o Chacon, já rodado, passou pela Europa. Então, às vezes, o projeto acaba sendo até mais importante nesse caso específico do que falta, a grana, né? Gabriel.
Grana não falta para o Miranda, né? Até pelos anos de Europa e também de China. Então, grana não falta para o Miranda. Mas ainda assim, ele tem um carinho muito grande internamente no São Paulo. Volto a repetir, há um otimismo muito grande para fechar com o Miranda, sim.
Beleza. Boa, Chacon. Mais alguma informação aí do São Paulo que se prepara para esse clássico do final de semana e vem de vitória contra a Inter de Limeira por 4-0, né, Chacon?
É, goleada, uma boa vitória do São Paulo. Espera-se que o São Paulo mantenha o mesmo time que venceu a Inter de Limeira, né? O Orejuela ainda nem foi apresentado, nem foi anunciado, né, pelo São Paulo Futebol Clube. Então, obviamente, não estará apto a estar nem no banco de reservas contra o Santos. E ainda vai passar por um processo de avaliação para ser encaixado. Mas outra coisa, ainda sobre o Orejuela. Chega, aí é uma opinião, mas acredito, pelas características que tem, que chega para ser titular. Então Igor Vinícius deve voltar ao banco de reservas na chegada do Orejuela, que não estreia contra o Santos.
Tá legal, muito obrigado pelas informações do São Paulo, Giovanni Chacon aqui na Jovem Pan. E agora o outro lado desse clássico, Gabriel Dias, o Santos Futebol Clube. Como é que será que chega o Peixe para enfrentar o São Paulo? O jogo é no Morumbi, eu repito, a cobertura absoluta, total aqui da Pan. E as informações do Santos então com o Diogo Mesquita. Fala aí, Demi, boa tarde, como é que tá o Santos? É clássico, é jogo importante, é Paulistão.
Fala Tebas, fala Gabriel. Então, respondendo sua pergunta rapidamente, como chega o Santos, isso é um mistério, ninguém ainda sabe.
Obrigado pela informação.
Isso porque a equipe do Santos, ela joga pela primeira vez, os titulares entram em campo nessa temporada 2021. A gente lembra que desde que o Santos conseguiu a vaga para pré-Libertadores da América, isso na penúltima rodada do Brasileirão, Peixe colocou aí um time em reservas, comandado pelo interino, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes. Desde então, os titulares não entraram mais em campo. Farão agora contra o São Paulo a primeira partida dessa temporada 2021. A primeira partida também do Ariel Rolan, o argentino, pela primeira vez comanda esse time do Santos. É lógico, ele já estava mandando ali os treinamentos, estava dando seus pitacos para a equipe que acampa a equipe do Marcelo Fernandes, mas agora, pela primeira vez, estará no banco de reservas da equipe do Santos. Argentino Ariel Rolan, Marcelo de Sena, lembrou para a gente hoje de manhã, será o confronto, primeira vez do confronto argentino entre os treinadores, o Hernán Crespo pelo lado do São Paulo e o Ariel Rolan pelo lado do Santos. A equipe do Peixe deverá ter, sim, algumas novidades. Além dos titulares, deverá contar com algumas das novidades dos meninos que foram a campo aí nessas últimas três partidas. O Santos não teve bons resultados, mas teve bons nomes aí que se apresentaram. Exemplo do zagueiro, o Sabino, ele que estreou pelo Santos, fez o gol e falou sobre essa expectativa de começar a jogar mais regularmente pela equipe do Santos. Vamos ouvi-lo.
Até brinquei com um amigo, ele falou que você estava ansioso, né? Falei que não, mas quando cheguei no vestiário, né, senti uma ansiedade muito grande, porque, como eu falei ontem, né, cara, eu tô aqui desde 2012 no Santos, né, sempre trabalhei por oportunidade. Teve duas vezes que eu ia subir, me lesionei, né, tive que passar por cirurgia. Então as coisas aqui não foram fáceis para mim, né, mas graças a Deus ontem eu pude estrear, com ansiedade ou sem ansiedade. Eu acho que eu fiz uma boa estreia, e fui premiado com gol, e eu acho que talvez não, com certeza foi o melhor presente que eu poderia ter, né? E a melhor estreia que eu poderia ter também.
Ó, Tebas e Gabriel, como surge menino aí nessa base do Santos? Muitos bons jogadores aparecendo dessa vez, esses três jogos em sequência. Eles mostraram que pode ser que venha mais uma boa geração aí nessa equipe do Santos. Muitos jogadores brotando, muitos jogadores também com idades bem baixas. A média era de mais ou menos 20 anos. E o Santos aí se mostrando capaz de surpreender nessa temporada mais uma vez. Para o time que vai em campo contra o São Paulo, três desfalques que vem desde a última temporada, o Carlos Sanches, o Jobson e o Raniel, os três machucados há bastante tempo. E agora o Marinho também desfalca o time, ele que está com Covid, não vai poder jogar pelo Santos. por pelo menos mais uma semana. De resto, Ariel Rolan terá todos os titulares à disposição, irá testar, irá colocar em campo, já que terça-feira que vem terá partida importantíssima em frente ao Deportivo Lara pela fase preliminar da Copa Libertadores da América.
Ô Diogo, rapidamente, né, muito rapidamente aqui no Camisa ainda, né, vivemos no Brasil um momento complicado em relação à pandemia e o presidente do Santos, o Andrés Rueda, se manifestou nesse caso específico a favor de uma pausa no futebol. Sim. Diferentemente da grande maioria das equipes, né? Tem alguma informação relativa a isso? Também surpreendeu muita gente essa declaração do Andrés Rueda, né, Ademir?
Até pela questão financeira complicadíssima que o Santos passa, surpreendeu ainda mais esse posicionamento do presidente Andrés Rueda. Mas ele, desde o começo, é um cara que ele vem do mercado financeiro, do setor privado, e já se mostrou ativo em questões sociais antes mesmo de assumir como presidente do Santos. Então, a gente tira o chapéu para a atitude aí do Andrés Rueda, se posicionando por uma questão que considera importante. Ele realmente deu essa entrevista, falou que nesse momento considera um erro a volta do futebol, queria a paralisação do esporte.
Beleza, muito obrigado pelas informações do Santos, Diogo Mesquita. Agora, Gabriel Dias, ouvinte internauta, vamos para um rápido intervalo comercial para quem está no rádio, mas é muito rápido. Fique ligado, a gente já volta e seguimos aqui no canal do YouTube, na Panflix também, Gabriel Dias.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, isso mesmo. Agora começa pra você o pancadão de prêmios da Pan. Começou, e você, já se inscreveu? Ainda não? Tem uma pancada de sorteio, tem sorteio todo dia. Se você não se inscreveu, você pode fazer a sua assinatura para participar junto com a gente. O que você tem que fazer? É só correr lá, pancadãodeprêmios.com.br, pancadãodeprêmios.com.br. Você vai se inscrever pelo seu celular, pelo computador, como for mais fácil para você. O importante é você se inscrever, além de participar de muitos prêmios, eu já vou falar quantos, você ainda recebe notícias exclusivas do jornalismo da Pan e do entretenimento da Pan. E sabe quantos prêmios são? Aqui, ó, gente, tá aqui, ó, mais de 1.200 prêmios todos os dias pra você. É só você se inscrever pra participar, tá bom? Então, muita atenção, porque é o que eu vou fazer agora, ó. Se você não se inscreveu, corre lá, porque ainda dá tempo de participar, tá bom? Pega o seu celular, acessa agora mesmo, porque tem prêmio que não acaba mais. Tem iPhone, tem o Volkswagen Virtus, tem o Nivus, tem a BMW X1, tem muitos prêmios pra você, como você tá vendo aí. E se você já se inscreveu, se você quer participar, atenção, porque nós já temos aqui o sortudo ou sortuda da vez, com tecnologia direto da nossa produção aqui pro meu celular. Vamos ver quem ganhou. É uma mulher, mulherada mandando aqui, mulherada mandando bem, é a Caroline de Cuiabá. Ela vai levar para casa um fone de ouvido com tecnologia Bluetooth da Xiaomi. Atenção, Um fone de ouvido com tecnologia Bluetooth da Xiaomi. Sabe por quê? Porque ela se inscreveu. Só que você pode ser o próximo ganhador. É só ficar ligado na programação da Pan para descobrir se hoje é o seu dia de sorte, porque tem prêmio todos os dias. E nós vamos anunciar aqui para você os ganhadores. E se você ainda não fez a sua assinatura, corre lá porque dá tempo. pancadãodeprêmios.com.br. Você pode acessar e se inscrever pelo celular ou pelo computador. É muito fácil e custa só 66 centavos por dia. Pancadão da Pan, pancadãodeprêmios.com.br, esperando você. Quero ver você ganhando aqui, tá? Vamos lá, DJ, vambora. Até a próxima, vai!
Camisa 10.
E Uni Incorporadora. O novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
A privatização dos Correios e de outras estatais do país vai gerar concorrência e livre comércio? Nesta segunda, 9:30 PM, o deputado federal Marcel Van Hattem responde a essa e a outras questões polêmicas no Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News.
12 meses depois do primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil, a pandemia da Covid-19 chegou ao pior momento. O carnaval marcou o agravamento da crise sanitária. Se nas festas clandestinas sempre há espaço para mais foliões, nos hospitais não é bem assim. Pelo menos 18 estados brasileiros estão com mais de 80% das unidades de terapia intensiva ocupadas, segundo a Fiocruz. São Paulo é um deles. O estado entra amanhã na fase vermelha do Plano São Paulo, a mais rígida. A situação é preocupante em hospitais públicos e particulares, como mostra o médico Jacques Stambock, do Hospital Emílio Ribas.
O sistema está sob intensa pressão, as equipes estão absolutamente estressadas, com uma carga de trabalho absurda. E com 100% de ocupação dos leitos nesse momento, nós temos uma demanda que não podemos atender por leitos de internação.
O clínico geral Roberto Debski está na linha de frente no combate à Covid-19 desde o início da pandemia. Ele conta que não esperava que a crise sanitária fosse durar tanto tempo.
Então tem sido bastante difícil, estressante. Temos que estar muito focados e procurando gerenciar o nosso próprio emocional, nosso próprio estresse, para que a gente possa continuar ajudando as pessoas aqui na linha de frente.
Para o enfermeiro Milton Monteiro Júnior, que trabalha no HSAMP, a situação se agravou porque as pessoas relaxaram nas medidas de proteção.
As pessoas estão se acomodando, as pessoas estão achando que a vacina é segura para o resto da vida e que acaba não precisando mais utilizar máscara ou utilizar as recomendações. Então, estamos voltando ao caos e voltando aos nossos desesperos do início da pandemia.
Por isso, a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Keila Mara de Freitas, faz um apelo à população.
Sigamos com aquilo que a gente já sabe que tem que ser feito, com distanciamento social, o uso adequado de máscaras, o uso de álcool gel, ficar em casa o máximo possível, evitar aglomerações. Nós contamos com vocês para ganhar essa luta.
Mais do que nunca, esses cuidados são necessários.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
O futebol, né? Nós estamos de volta aqui na Jovem Pan, no AM 620, na Rede Jovem Pan News, para todo o Brasil.
É isso mesmo, né? Meio-dia e 21. Agora é hora do Bruno Prado, Bruno Pédia, aqui no Camisa 10. Bruno Prado, né? Teremos jogos importantes nesse final de semana, começando amanhã com o clássico entre São Paulo e Santos, e no domingo tem outro jogo muito importante, que é a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. Boa tarde, Bruno. Qual que é o assunto de hoje no Bruno Pédia?
Boa tarde, Tebas, Gabriel. Boa tarde a todos. Falar de Copa do Brasil mesmo, né? Decisão no próximo domingo entre Palmeiras e Grêmio. E eu trouxe aqui o ranking dos campeões. A Copa do Brasil é uma competição relativamente recente, né? Ela é de 1989, né? Se a gente pegar um contexto todo histórico, é uma competição recente. Até o brasileiro de 88, o campeão, e o vice do brasileiro iam a Libertadores. Os países só tinham duas vagas. A partir de 89 foi criada a Copa do Brasil e por um bom tempo só iam para Libertadores o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. E o Grêmio, que vai decidir esse título com o Palmeiras, se ele conseguir reverter, né, ele perdeu o jogo em Porto Alegre, se ele conseguir ganhar em São Paulo, ele se iguala ao Cruzeiro como o maior campeão. Cruzeiro e Grêmio são os maiores campeões da Copa do Brasil. Cruzeiro com 6 conquistas, o Grêmio com 5. O Grêmio pode, né, conseguir a sua 6ª Copa do Brasil e igualaria o Grêmio, né? Os dois têm uma boa vantagem em relação aos outros, vantagem que pode começar a ser diminuída se o Palmeiras vencer, que o Palmeiras aparece com 3 títulos junto com o Flamengo e com o Corinthians. Então o Palmeiras pode chegar ao seu 4º título. Se ele conseguir isso, ele fica a 1 conquista do Grêmio e a 2 do Cruzeiro, né? O Palmeiras começa a entrar forte aí numa lista dos maiores vencedores dessa competição, que é a Copa do Brasil, que realmente a gente vê um gaúcho, um mineiro, né? O Cruzeiro até ganhou 3 brasileiros por pontos corridos, mas a gente vê no brasileiro um domínio de paulistas e cariocas nas Copas, gaúchos e mineiros. E aí vários times com um título, né? Tem o Fluminense, o Inter, o Juventude, o Criciúma, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Vasco, Sport, Santos e 2 equipes aqui de São Paulo, Santo André e Paulista de Jundiaí, né? Teve um momento que a Copa do Brasil não era disputada por times que estavam na Libertadores, mas é um torneio como uma Copa, tem vários times com apenas uma conquista e uma hegemonia aí de Cruzeiro e Grêmio, o Grêmio podendo igualar o Cruzeiro e o Palmeiras podendo chegar perto dos maiores campeões da Copa do Brasil.
Ô Bruno, né, a gente vê nessa imagem, por exemplo, que o São Paulo não tem título de Copa do Brasil, mas não. Também, né, é bom lembrar que antes quem jogava Libertadores não disputava. O São Paulo muitas vezes jogou a Libertadores da América.
Quando começou a Copa do Brasil lá atrás, em 89, até metade dos anos 90, e é o campeão estadual só e vice de alguns estados. Aí depois ampliou para todo mundo e de 2001 a 2012... por questões de calendário, os times que jogavam a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, né? O São Paulo jogou a Libertadores de 2004 a 2010, foram 7 anos seguidos. Nesse período não disputou, teve algumas oportunidades para ganhar e não conseguiu. Aliás, o São Paulo não tem título e só tem uma final, só em 2000 contra o Cruzeiro, quando perdeu no último lance ali, um gol de falta do Giovani. Foi a única final de Copa do Brasil que o São Paulo disputou.
Muito legal, né? Então, Bruno Prado com as informações da Copa do Brasil, um jogo muito importante nesse final de semana, grande final, segundo jogo da final entre Palmeiras e Grêmio, né? Agora vamos com Pedro Marques, Gabriel Dias, informações do Palmeiras que justamente joga nesse domingo, é finalista e tem a vantagem, né? O Palmeiras tem uma vantagem porque venceu lá em Porto Alegre por 1-0. Fala, Pedro Marques, boa tarde. E o Verdão para esse confronto, Pedro, último jogo da final.
Fala, meu caro Rafael Tebas, muito boa tarde para você, para o Gabriel Dias, a todos os amigos ligados aqui na Jovem Pan. Pois é, depende de um simples empate neste domingo às 18 horas para poder levantar a taça. Expectativa mil pelo Tetra aqui na Academia de Futebol. Os jogadores voltaram a trabalhar na manhã desta sexta-feira e o principal problema, a dor de cabeça do técnico Abel Ferreira é com o Gabriel Veron, com um problema no posterior da coxa. O jogador faz um trabalho de fortalecimento muscular aqui na parte interna e preocupa para este domingo. O Abel Ferreira pode ficar sem opções de velocidade no banco de reserva, já que Wesley e Rony são tidos aí como possíveis titulares dessa equipe que vai entrar em campo no domingo para a grande decisão. Em compensação, o Benjamin Kusevich, recuperado de uma mialgia, voltou a trabalhar junto com o grupo, e Patrick de Paula cumpriu o isolamento, ficou 10 dias afastado, realizou o teste ontem e hoje também voltou a trabalhar aqui na academia. A questão é a parte física. Os jogadores serão avaliados pela comissão técnica do português, né, para ver se de fato conseguirão entrar em campo, tanto o Benjamin Kusevich como o Patrick de Paula, mas de qualquer forma são opções aí para uma possível segunda etapa, final, a gente nunca sabe, né, para poder fortalecer ainda mais esse time do Palestra. Nas últimas horas, o Marcos Rocha, lateral importante, campeão da América aqui pelo Alviverde, já foi campeão brasileiro, ganhou muitas taças. Ele falou que é importante segurar um pouquinho da ansiedade para poder entrar em campo e levantar mais uma taça que vai coroar a temporada do Palmeiras.
Olha, resultado importante, né? A gente conseguiu no primeiro jogo. Sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar, ainda mais com a expulsão, onde que a equipe teve que se doar ainda mais dentro de campo, correr ainda mais para que a gente pudesse segurar o resultado, né? E tendo uma semana aí praticamente livre, onde o Abel teve a decisão de poupar boa parte da equipe para você trabalhar, recuperar fisicamente, né? Pela sequência de jogos que a equipe do Palmeiras teve esse ano. Vai ser importante para a gente chegar no domingo com mais fôlego, com mais vontade, com mais garra, determinação para defender esse resultado, mas buscar vencer, né? A gente sabe que a equipe do Grêmio é uma equipe perigosa e se a gente está concentrado e se doar como foi aqueles 45 minutos finais do segundo tempo com um a menos, a gente tem a possibilidade grande de sair com essa vitória também e conseguir esse título que é importante para a nossa carreira, para o clube, né, para o torcedor, para coroar esse ano de 2020 aí, onde todo mundo teve que abrir mão da sua vida pessoal e se dedicar ainda mais ao nosso trabalho.
Está aí, portanto, o Marcos Rocha conversando com a imprensa. É importante ressaltar, meu caro Rafael Tebas, Gabriel Dias, que o Luan foi expulso no primeiro jogo, portanto, suspenso, não joga. O Kusevich, retornando de lesão, está sem ritmo de jogo. O Abel Ferreira deve optar, então, pelo Alain Imperiur na defesa. Eu vou chutar aqui uma escalação do Palmeiras. Se eu errar, depois vocês me cobrem. Mas deve entrar com o Everton no gol, Marcos Rocha, Alain Imperiur, Gustavo Gomes e Matias Vinha. No meio de campo, Felipe Melo, Zé Rafael e Veiga. Um pouquinho mais à frente, Rony aberto por um lado, Wesley aberto por outro. E a referência no ataque é o Luiz Adriano, principal expectativa de gols do Palestra. Já tem 20 gols nessa temporada, 20 bolas na rede. O Palmeiras que vai com força máxima, ou como diz o professor Abel Ferreira, na máxima força para encarar a equipe do Grêmio neste domingo. Gabriel Dias e Rafael Tebas.
Valeu, Pedro. Um abraço para você e domingo vai ser um grande jogo. A nossa cobertura começa às 3:30 da tarde, né, Pedro? Você estará nessa direto lá do Allianz Parque e o torcedor do Palmeiras aguarda com muita ansiedade esse Palmeiras e Grêmio às 18 horas, né, Pedro?
Exato. A expectativa por aqui é grande na academia de futebol. O elenco realizou uma atividade às 10h30 da manhã. E amanhã, né, os jogadores vão voltar aqui para a academia de futebol sem descanso até a final da Copa do Brasil. Gabriel.
É isso. Beleza. Aí, Pedro Marques.
Nunca erra, né? Não, fica tranquilo, Pedro. Você nunca erra. Apenas uma vez você se equivocou. Quando achou estar equivocado, né, Gabriel Dias?
Olha só, a gente só quer rapidamente voltar ao assunto Lisca e Richarlison para completar as aspas do que disse o Richarlison, talvez aí no, na parte mais polêmica da postagem do Richarlison no Instagram sobre o Lisca doido. Abre aspas para o Richarlison. Ah, mas o Lisca quer que pare? Chegou a hora de parar, né? Claro, Lisca. Você acabou de renovar o seu contrato com o América Mineiro merecidamente, pois realmente é um treinador competente. Na entrevista, aqui ele se refere...